Estado não oferece um salário digno para trabalhar. Porque o Sr. Deputado fala-nos aqui de imigração dos jovens. Os jovens imigram porque falta dinamismo e espírito de visão. Os jovens imigram porque falta reconhecimento do mérito. Os jovens imigram porque a carga fiscal é excessiva. Senhor Deputado, os jovens imigram porque o salário são 800 euros e a renda são 700. É por isso que os jovens imigram. E em ambos os casos é o mercado que os condena a salários de 800 e a rendas de 700. E por isso, Senhor Deputado, diga-nos qual é a solução de iniciativa liberal. Não é, não existe, é indizível. A solução da iniciativa liberal é indizível, porque os mercados são os baixos salários, porque os mercados são as rendas altas e os mercados são a imigração dos jovens. Essa é a única consequência lógica para as propostas da iniciativa liberal.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer às deputadas Alexandra Leitão, Alma Rivera, Mariana Mortágua, que quase podiam ter combinado e só uma teria feito a pergunta, porque só diferenciou na forma, de forma genérica, as críticas que estavam a fazer à iniciativa liberal, com as perguntas retóricas que fizeram, eram exatamente as mesmas. E, portanto, eu talvez opte por responder às três da mesma maneira. Dizendo só particularmente à senhora deputada Alma Rivera que não é preciso virmos sempre aqui fazer estas intervenções, porque os senhores chumbaram as nossas, quer dizer, é normal, se discordamos, chumbamos, porque eu agora também poderia vir aqui e dizer, como também já vos disse algumas vezes, que chumbaram as nossas. Portanto, isso é normal, não é preciso fazer disto um grande drama social ou drama político, é normal, chama-se democracia. Dizer que as propostas que a iniciativa liberal nunca funcionaram em lado algum, vindo do PCP, com as ideias comunistas, é que peço desculpa, aí é que temos mesmo uma grande divergência, porque são factos, é a história. Ainda há uns meses, num debate com a sua líder parlamentar, Paula Santos, eu pedia para me darem um exemplo de um país onde as propostas que o Partido Comunista defende tivesse funcionado, e a senhora deputada não conseguiu dizer, aliás, remeteu para o Portugal de 74-75. Portanto, no resto do mundo, de facto, não existe. E, portanto, seja relativamente à saúde, à educação, mesmo às questões laborais, o engraçado é que aquilo que são as propostas que nós preconizamos, de facto, funcionam em outros países. E, curiosamente, são aqueles países para onde, sobretudo, os portugueses e os jovens portugueses estão a emigrar. E porquê? Sim, por causa de salários mais altos. E, senhora deputada Mariana Mortágua, vamos então a um exemplo concreto. E nós podemos dizê-lo repetidamente várias vezes aqui, que é para mais uma vez depois também o polígrafo dizer que é verdade aquilo que nós estamos a dizer, porque vem a falar aí dos 800 e as rendas e essas coisas todas, mas os factos são estes. E vamos pegar o exemplo de um ordenado, um jovem que ganha 1000 euros e de facto tem o reconhecimento e tem o mérito e é reconhecido na empresa. E a empresa chega para ele e diz, vamos-te aumentar para 1100. E ele fica todo contente. E depois quando recebe, o recibo do salário, não estão lá 1100, não estão lá 1050, estão menos, porque metade desse aumento fica no bolso do Estado. Lá que os senhores depois vêm dizer, os serviços públicos. E aí nós voltamos à nossa conversa. Os serviços públicos não têm sempre que ser prestados pelo Estado. Há outras soluções, porque se há um partido que preconiza aqui, seja sobre a educação, até especificamente sobre a saúde, um verdadeiro acesso universal, é a iniciativa liberal.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política do PCP. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa primeira palavra é de solidariedade e apreço. Solidariedade para com todas as vítimas das cheias que têm assolado várias regiões do nosso país, com gravíssimos prejuízos nas suas vidas, nos seus negócios, nos seus bens e habitações. E apreço por todos aqueles que têm combatido as consequências desta intempérie, sejam eles bombeiros e outros agentes da proteção civil, forças e serviços de segurança, trabalhadores das autarquias locais e de diversos serviços públicos, que apesar de todos os dias lhes ser negado direitos, salários dignos e reconhecimento, dão o tudo por tudo para responder aos problemas. Solidariedade e apreço, que não apagam a necessidade de mais uma vez, infelizmente mais uma vez, termos de trazer a este plenário o problema da falta de planeamento e de medidas de ordenamento do território que previnam este tipo de acontecimentos. Não negamos que as alterações climáticas tenham aumentado a frequência destes desastres, mas as alterações climáticas têm as costas largas quando o poder político se quer desresponsabilizar das opções tomadas ao longo de décadas num problema que não é novo. Recordamos as cheias de novembro de 1967, onde morreram mais de 700 pessoas e 20 mil casas foram destruídas. Cheias que foram resultado de condições de vida indignas, da falta de qualquer planeamento urbanístico, da falta de infraestruturas básicas, onde a cultura de risco era inexistente porque a vida dos pobres valia pouco para o regime fascista. Era a época dos planos parciais de urbanização, uma fixação de ordenamento, criando núcleos urbanos destinados a uma minoria da população, empurrando a maioria dos que migravam do interior do país para fugir à miséria, para periferias não urbanizadas, onde floresciam os bairros de barracas. Foi o 25 de Abril que foi publicada a primeira Lei dos Solos, que criminalizava o uso indevido do solo, definia áreas urbanas prioritárias, permitindo ao nascente poder local democrático o planeamento do crescimento urbano. Mas rapidamente, os governos da política de direita, de PS, PSD e CDS, trataram de reverter a lógica progressista dessa primeira Lei dos Solos. Primeiro, com a promoção de uma lógica centrada nas grandes expansões urbanísticas, sem controlo, com a banca já privatizada a beneficiar da captação de renda fundiária associada ao imobiliário existente ou expectante, uma lógica plasmada na Lei de 1998 de João Cravinho. Mais tarde, com a Lei de 2014 de Moreira da Silva, a lógica passa a ser outra, passa a ser a da exploração dos centros urbanos para a especulação e o turismo desenfreado, complementada com a expulsão dos residentes através da Lei dos Despejos de Assunção Cristas e com o inaceitável aligeirar de normas de segurança sísmica. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as vontades do capital financeiro e o seu apetite pela renda fundiária. O que não mudou foi a submissão das políticas de uso de solos aos interesses financeiros, com PS, PSD e CDS, a apostar em lógicas de lucro máximo para promotores imobiliários e banca, descurando uma política de planeamento, de ordenamento, de respeito pela natureza e os seus limites de ocupação, com as consequências que estão à vista. As políticas erradas de planeamento do território traduzem-se em números. Entre 1995 e 2007, na área metropolitana de Lisboa, a edificação em áreas inundáveis por cheias progressivas cresceu 51%. A edificação em áreas inundáveis por cheias rápidas cresceu 39%. A edificação na faixa litoral dos 500 metros cresceu 23%. E a edificação em vertentes perigosas cresceu 72%. Senhoras e senhores deputados, Portugal precisa de arrepiar caminho nas políticas de urbanismo e ordenamento do território. Precisa de inverter a lógica da construção em leito de cheia. E nas zonas onde as cheias são difíceis de contrariar, é necessário não densificar a ocupação. Precisa de impor o dever de prevenir o risco e realizar investimento público que possa mitigar esses riscos com eixos de drenagem, corredores verdes, parques lineares ao longo de ribeiras e rios. Para isso, precisa de permitir aos municípios que possam recorrer a fundos comunitários para estes investimentos, em vez da sua exclusão no âmbito dos quadros comunitários. Precisa de respeitar os instrumentos de planeamento, em vez de serem atropelados sempre que o interesse económico se sobreponha, como aconteceu no caso da construção do Hospital da CUF em Alcântara. precisa de investir na proteção civil, de dar condições laborais e sociais a todos os trabalhadores que desempenham funções de agentes de proteção civil. Precisa, acima de tudo, que se cumpra o princípio de que cabe ao Estado e às autarquias locais a gestão do solo e da cidade e não aos interesses do capital financeiro, que pela sua natureza tem como única preocupação o lucro imediato. Para esse caminho de resposta de fundo aos problemas de ordenamento do território que estão na base dos problemas das cheias, podem contar com o PCP. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda a 2 e 2. Ah, muito bem. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Portanto, 3-2 ou 2-3? 2-3? Muito bem. Então, o primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria saudar o grupo parlamentar do PCP por ter trazido este tema do ordenamento do território. A propósito deste tema mais urgente e que nos entrou pelos olhos adentro nos últimos dias, que foram as cheias e as desgraças que elas trouxeram. O PSD tem muito orgulho na sua história e ao longo dela já deu por diversas vezes provas de que esta, para nós, é uma questão muito importante. E, aliás, temos voltado a fazê-lo esta legislatura. Trouxemos já um conjunto de iniciativas e vamos continuar a trazer que para melhorar o estado do nosso ordenamento do território. Já vai há muito tempo, é verdade, mas nos anos 80 e 90 foi preciso muita coragem para um secretário de Estado de um governo PSD avançar com demolições de casas em parques naturais, nas orlas costeiras, em zonas onde o tal mercado foi sendo ocupado selvaticamente. E foi pela mão do PSD que se fez esse trabalho. É evidente que todos sabemos, às vezes chove, às vezes chove pouco, durante uns tempos choveu pouco, às vezes chove demais. Mas não podemos ficar à espera de chover demais ou chover de menos para nos prepararmos coletivamente para aquilo que acontece. E é isso que claramente o ordenamento do território é a maneira como uma sociedade se organiza para sermos capazes de para que estas situações ocorram menos vezes ou tenham consequências menos graves. Para isto, todos sabemos bem nesta Câmara, é preciso uma coisa que tem faltado ao Governo e à maioria que o suporta. É preciso coragem. Não vamos lá a empurrar com a barriga para a frente, a fazer de conta que estes problemas não existem, até vir o problema seguinte. É preciso coragem. E uma coisa eu queria aqui deixar muito claro perante o grupo parlamentar que nos trouxe esse assunto e perante toda esta Câmara. Se o Governo e a maioria que o suporta estiverem disponíveis para, com coragem, com força, enfrentar este problema, cá estará o PSD a cumprir o seu papel, como sempre esteve nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para formular agora o pedido de esclarecimento em nome do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e saudar o Sr. Deputado Duarte Alves por trazer este tema muito pertinente, um tema do ordenamento do território e das consequências que estes últimos dias tiveram sobre o excesso de impermeabilização, sobretudo nas grandes cidades, mas não só, também em territórios de pequena dimensão. E começar por dizer que o Sr. Deputado disse que as alterações climáticas têm as costas largas. Não. As alterações climáticas são uma realidade. São uma realidade que estão aqui. São uma realidade... Aliás, os eventos extremos são cada vez mais uma realidade e, portanto, nós temos que saber e temos que perceber e ser sensíveis a isto. Eu tive a oportunidade de ouvir aqui há bocadinho a declaração política do Chega em que falou 0 vezes de alterações climáticas, 0 vezes dos problemas dos eventos extremos, da seca extrema, dos incêndios, das chuvas e da precipitação, como nunca antes se viu aqui, por exemplo, em Lisboa. E, portanto, Portugal tem tido um papel pioneiro e tem estado na vanguarda do combate às alterações climáticas. Aliás, durante a COP, da última conferência do clima, saiu um estudo em que dizia que Portugal